Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando nossa leitura de e-mails, que agora é separada do episódio, né? O pessoal votou, escolheu. Democracia é isso, meu amigo. Democracia é uma merda. As pessoas.
E-mails Please Come to Brasil, cara.
E-mails Please Come to Brasil ganhou. E estamos aqui hoje para ler os e-mails de forma separada do nosso querido episódio. Temos hoje o Saulo aqui para fazer companhia pra gente. Tudo bem, Saulo?
Decrepitus. Tenho mordente. Tenho o João. Tenho o Daniel. E tenho o Daniel. Só vocês, igreja.
Vai pra casa, Saulo. Você tá bêbado. Ele mandou esse áudio pra mim ontem no celular.
Muito bem, cara, aqui. Pra você que tem menos do que a nossa idade, cara, veja o filme de qual ele tá tirando essa música maravilhosa. O Happy Day, Noviça Rebelde, cara. Não é?
Não, é Mudança de Hábito.
Ah, eu errei.
Ah, isso que eu tô pensando, Noviça Rebelde. Noviça Rebelde é um filme sério, né?
Saco, velho. Tem que parar, velho. Ficou, velho. Tava... É muito bom.
Eu tava achando que era Jurassic Park.
Nossa.
Imagina um monte de Velociraptor cantando.
Tudo de roupinha, né? Roupinha de freio. É.
Desliga a grade, assim, ele vê que tá livre e fala, oh, happy day, oh, happy day.
Que bosta. E dessa maneira, começamos a leitura de e-mails. Temos aqui alguns recados antes para dar. Vamos dar, porque a gente gosta de dar, na verdade, no começo. Muita gente mandou notícia pra gente, João, lembrei de você. Da apreensão de êxtase dos Minions essa semana. Oh, velho, fudaram o nosso Twitter com isso.
Assim, eu não vejo a hora de eu ter câncer pra eu falar assim, pô, o câncer é mó pai, um tanto de gente me marcar em notícia de câncer, cara. Tipo,
é quase isso, né?
É um bagulho que não dá pra entender, cara. Tipo, eu quero deixar bem claro pra todo mundo que eu odeio Minions e eu odeio quem gosta de Minions. Eu odeio quem odeia Minions, mas se manifesta sobre Minions.
Isso eu odeio também quem te marca em fotos de Minions no Instagram.
Sim. Exatamente, então assim, eu quero que tipo assim, a pessoa que tiver no lar dela, num momento legal, num momento bacana, pensando, pô, o João é mó gente boa e tal, eu quero que você pegue o Minion e soque no teu c...
O João hoje tá atacada. Recebemos também 91 mensagens de spams e tivemos um ataque no site durante essa semana. A galera tava puta lá que não tava conseguindo baixar, pois aí é. A gente teve que chamar o Guilherme às pressas pra ajudar a gente.
O negócio é o ataque às mensagens de spam, meio que, pelo menos no meu entendimento, são interligadas, né? Então, assim...
Pois é, o estranho é que tem spam toda semana, mas essa semana foi muito spam.
Pois é, eu acho que é por causa do site atualizado, etc. E aí o pessoal que tá ali, como a gente diria aqui em Belo Horizonte, tá... O pessoal que tá lá só de butuca.
O Bordente, eu acho que você tá tentando colocar panos quentes. Não precisa não, cara. A gente pode falar abertamente. Com certeza isso é coisa do Nerdcast.
Com certeza. Eles viram que a gente tá ameaçando. Né? Faltou o quê? Faltou só 2 milhões de downloads pra gente chegar neles? Então, porra.
Exatamente. Então, assim, eles se sentiram completamente ameaçados. E eles falaram assim, vamos ter que atacar esses meninos. Aí algum deles deve ter falado assim, como? Comendo ainda mais? E o outro falou, não, dessa vez não.
Cara, e olha só, o Jô Soares já tá fora do ar, hein? Ó, o Nerdcast, eu tô achando que a Globo vai tirar eles do ar também, viu?
Opa, fica aí.
Isso aí a Globo não mostra, né?
Isso não mostra, né? E agora, em última instância, de quem que era o êxtase dos Minions? De Roberto Marinho?
Roberto Marinho, traficante? Hashtag vem no final, nesse caso. Bom, a gente já falou aqui também que os nossos e-mails agora são separados, né? Eu pus aqui nos recados, não precisava. Sim. Mas agora são separados. Teve gente mandando mensagem de voz aqui.
Eu quero falar uma coisa muito importante. Vai sair de novo nessa semana o meu link no Puka, porque deu problema no site e ninguém me deu contribuições positivas no Puka. E eu fiquei muito triste.
Não deu certo?
Não, porque ninguém viu o link, porque o site deu merda e deu 1 milhão de problemas. Então, assim, vai ter meu link no Puka de novo. Vocês façam seu cadastro. Melhor plataforma de troca de carta de Magic do mundo. Você fazendo seu cadastro, você ganha $2, eu ganho $1, todo mundo sai ganhando. Não seja um bastardinho filho da p***, faça seu cadastro.
Vai ver que foi isso, vai ver que derrubaram o site. Menos
quem tem Minions. Mas se você curte Minions e fez o cadastro e quer me dar $1 e ganhar $2, eu vou simplesmente esquecer que você curte Minions e nós vamos ser felizes juntos.
Porque o dinheiro compra tudo, né?
Exatamente.
inclusive Ecstasy de Minions.
Principalmente por dentro.
Principalmente. De Roberto Marinho, vírgula. Ó, traficante. Muito bem, e pedi também aqui pra galera mandar e-mails mais curtos. Recebemos muitos fanfics essa semana. Muitos e-mails gigantes. Aí, gente, é difícil, cara. É difícil, porque não, o João tá atolado de coisa. Não tem como ele ficar separando e-mails de 300 linhas e duas, e três páginas.
Tem um outro recado que é muito importante, Daniel.
Oi.
As pessoas aí estão contraindo uma doença chamada empresa de internet NET. E eu quero avisar pra elas, cara, que NET significa nabo extraterrestre no toba. Então você questiona quando você for assinar a sua internet.
Mensagens de voz que você pode mandar pro nosso WhatsApp no 12982729708. Vamos ouvir.
Olá, Decréptos. Aqui quem fala é o Fiona. Eu gostaria de agradecê-los, pois sem esse podcast, minhas viagens de busão não seriam nada edificantes. Falou!
Fala, Decréptos, aqui é o Daniel Porcaro, estudante de Direito de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tava ouvindo agora o episódio 51, aquela que matou o guarda, mais especificamente a parte de mensagens de voz. E a segunda mensagem de voz, gostaria de agradecer ao autor dela, porque ao mesmo tempo que ele clamou o direito pela ideia de vocês aceitarem mensagem de voz, ele também nos provou que essa era uma péssima ideia, porque ele passou 4 minutos numa mensagem de voz chata pra caralho e cheia de pausas. Beijo e abraço aí pra galera, sorvetinho pros três. Ou mais.
E aí, Decreptos, beleza? Meu nome é Antônio, tenho 15 anos, moro em Brasília e no momento eu só estudo. Primeiro, queria falar que vocês zoaram quem nasceu dia 29 de fevereiro no episódio aí, e eu nasci dia 29 de fevereiro, então pau no cu de vocês todos, eu faço aniversário esse ano, seus filhos da puta. A outra coisa é que, tipo, eu tava pensando e eu imagino Marx tendo que reformular a teoria da mais-valia depois do Moro nem de trabalhar um mês de graça e dar uma teoria muito melhor. É só isso mesmo. Valeu aí. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus e até amanhã.
Bom dia, Decréptos. Eu sou o Gabriel, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de História. E, bom, no último episódio vocês falaram sobre... Principalmente o menino Danonel falou sobre os casos de hotelaria e tal. E tipo, meu pai, ele tem uma pousada já há 10 anos. E eu sempre trabalhei com ele. E especialmente, tipo, sempre houve casos muito bizarros aqui. Mas especialmente no pré-carnaval desse ano aconteceu uma parada bizarra. Tipo, chegou um grupo de 4 amigos. Muito amigos, pelo visto. E... eles pegaram um quarto, e esse quarto fica próximo ao refeitório. E como era num sábado, e o movimento é pouco aqui, a gente fica, reúne os brothers e fica todo mundo jogando Magic, The Gathering, no refeitório. E nisso a gente tá jogando Magic, isso umas 2 horas da tarde, eles estão no quarto, e a gente já tá ouvindo uns barulhos deveras estranhos. Grunhido vai, grunhido vem, a gente ouve um cara falando assim: puta que pariu, caralho, tiraram a ducha daqui, não vai dar pra fazer chuca, porra. E tipo, muito puto, tá ligado? E aí me saem os 4 ursões do quarto de toalha. E um deles inclusive tava citado, isso foi muito assustador. Aí eles chegaram: meninos, vocês têm uma garrafa? E aí tipo, a gente arrumou a garrafa pra eles. E... cara, basicamente eu tive que ouvir a empregada falando merda no outro dia, tá ligado? De como as paredes estavam pintadas de marrom. E as paredes do banheiro, obviamente. E, cara, foi muito assustador, assim. E é isso. Eu espero que vocês continuem com um ótimo trabalho. Vocês fazem o melhor podcast da história da humanidade. Talvez não tão bom quanto o extinto GrécioCast, que no lugar do Daniel tinha Esquilo. Mas é isso, cara. Abracetas e beijundas.
Ah, Daniel, seu lindão. Feliz aniversário aí, tudo de bom.
Muito bem, muito obrigado, seja lá quem você for. Mas a história do hotel, cara, história de hotel, pensão, esse tipo de hospedagem em geral é sempre Ai, misericórdia. Muito boas mensagens, hein? A galera tá melhorando. Então, se você quiser mandar, 12982729708 no nosso WhatsApp. Ai, ai. Artes dos fãs. Tivemos uma arte dos fãs essa semana. Que foi a família que tradicional é brasileira.
De todos os tempos, que é. Foi...
Eu nem sei se tem mais. Se tem mais, eu não quero saber.
Eu vi ela no Instagram. É, eu não tô vendo ela agora, porque eu optei por ser cliente da NET, né? Aparentemente, né, no pacote de internet dele, não vem, por exemplo, imagem ou conexão ou os serviços contratados.
Você não contratou o pacote que dá pra abrir GIF, João?
Por isso. Não. Eu contratei o pacote Pague Mais pra Ser Otário, sacou? Então.
Eles te mandaram um CDzinho com Netscape Navigator.
Cara, eu queria muito, porque quem sabe neste browser eu abrisse alguma coisa, porque nos meus 4 browsers não rolou.
Mas o Pedro Heinrich mandou aqui pra gente Família Tradicional Brasileira, que é uma imagem sensacional. O Saulo pode abrir aí pra dar uma olhada.
Tô vendo
aqui. Você viu que magnífica essa imagem? Esse ano foi um ano bom, cara. 1512, que ano.
Eu só queria fazer um disclaimer aqui. Sobre, embora o Pedro Heinrich ser parente do Heinrich Himmler, o Decreptus não tem ligação. O Decreptus não tem ligação com o movimento nazista alemão.
Não, nenhuma.
Então, queria só deixar isso claro. O Decreptus nunca se envolveu com campos de concentração.
Não.
E o Decreptus também nunca apoiou o Holocausto, nem a Segunda Guerra Mundial.
Nem a primeira.
E nem a primeira também.
Ouso dizer que nem as próximas também, as futuras.
E eu vou dizer uma coisa, tudo isso que foi afirmado sobre o Decreptus pode ser afirmado sobre a NET? Não sei.
O primeiro e-mail do Bruno Yu, de 19 anos, estudante de história, olha aí, João. São Paulo, capital.
Eu sinto muito, Bruno.
Podia ser pior, podia ser rádio e TV. Olá, sacerdotes do vacilo. Ouvindo o episódio 52, o que mais me chamou atenção foi a história do Mordente, que trabalhou um mês de graça para uma empresa.
Foi pro Estado,
isso que é pior.
Palácio das Artes.
Me lembrou imediatamente do episódio do Seinfeld. O episódio é o terceiro da oitava temporada. Nele, o Kramer vai entrar em um prédio para usar o banheiro, acaba fazendo amizade com um funcionário na máquina de xerox e, ao ser chamado, ele e os outros colegas a uma reunião, participa e vira funcionário da mesma. Nossa, eu lembro desse episódio, cara. Indo trabalhar todos os dias, com direito a café da manhã reforçado na casa do Jerry, né, lógico, metrô lotado e até porta uma maleta cheia de bolachas. Mas o mesmo acaba sendo demitido por não ter competência técnica ao trabalho. Porém, 3 dias de labor já for acolhido pelos colegas, com saídas ao bar e briga de casal com o Jerry. Muito parecido ao Menino Mordente, que já fizeram amiga com a menina... Amizade com a... Um cara escreveu já fizeram amiga com a menina. Você foi lá e fez uma... Já fizeram amizade com a menina e até emprestaram um livro. É isso, não quis enrolar muito, fiquem com os deuses e continue com o trabalho. Edif Gang. Obrigado, Bruno Yud. É verdade, o Mordente é nosso Kramer. Nosso Kramer é estadual, né?
Fica um abraço pro menino Bruno. E se o Mordente é o nosso Kramer, eu sou o nosso George. Eu gritei antes de entrar na minha conexão... This is the summer of George. E aí eu optei pela NET. E tudo começou a dar errado.
Quando a gente liga pra sua casa, toca Believe it or not.
Exatamente.
Believe it or not, João isn't at home. Please leave a message after the beep. I must be up. Or pick up the phone. Where could I be? Não, em Where Could I Be, eu sempre faço a mãozinha e a cabeça.
Cara, eu tava fazendo todo. Aqui. Eu tava
fazendo. Todo mundo fez, né?
Vamos lá.
Fique bem claro, cara, que Seinfeld é uma das melhores séries de todos os tempos. Excelente. E se você tá pensando, ai, mas eu gostei mesmo de How I Met Your Mother, você devia pegar um Ecstasy de Minion e enfiar ele no seu c.
Exatamente. Pelo menos você vai ter alguma noção de prazer, né, cara?
Nossa, eu quase derramei minha água aqui. Vai, Mordente, lê o Gabriel.
Gabriel Sepúlveda, estudante de publicidade e propaganda. 17 anos, Taubaté, São Paulo.
Olha como tá a publicidade brasileira aí, ó.
Olá, Decreptus, como vai vocês? Depois do EP 52, eu me lembrei de uma história do meu pai. Tem outras, mas vou contar uma certa história das cagadas, literalmente cagadas. Um dia, belo dia, meu pai voltava de trabalho de São Paulo para Taubaté, onde moramos. Como de costume, trânsito em São Paulo, e meu pai estava com a maior dor de barriga que já teve. A vontade de cagar era extrema, e chegou ao ponto de que não tinha mais como aguentar. Ele sai do carro, pois a estrada estava toda parada, e sai correndo em direção à mureta de beira de estrada com a intenção de chegar atrás dela e cagar. Bela ideia, pai.
Ele comenta, né? No próprio e-mail.
Quando ele pula a mureta, feito um parkoureiro, um praticante de parkour, presumo. Quando ele pula a mureta com sua roupa de trabalho, ele nota que depois da mureta tem um barranco. Ele rolou o barranco de 2 metros, cagando na calça sem parar.
Nossa senhora.
Quem nunca, né?
Quem nunca.
Bom, pelo menos passou a vontade.
Passou ou não, né? Ficou ali depois, né? Boa.
Após subir o barranco todo cagado, ele chega no carro e pega umas roupas no porta-malas. E atrás dele, um busão parado, que possuía banheiro, sai o motorista e pede informação para onde é uma cidade X. Bom, queria compartilhar essa história edificante dele. Outro dia conto outra cagada dele. Felicidades.
Eu só quero fazer um comentário. Se o pai dele já andava com roupas novas dentro do porta-malas...
Quantas vezes
esse homem se cagou inteiro em quantos barrancos pelo Brasil, cara?
Fica aí, né, a dúvida, mande aí pra gente.
Talvez ele nunca tenha trabalhado, cara, talvez tenha sido fetiche dele o tempo todo, toda vez que ele saiu, ô, filhão, tchauzinho, vou pro trabalho e tal, pô, pai, obrigado, bom trabalho. E, na verdade, ele tava rodando estradas e cagando em barrancos.
Eu acho que talvez o pai dele viva uma vida dupla, onde ele fale pra família que ele é, tipo, representante comercial, mas, na verdade, ele é o líder de um fórum de fetiches bizarros de sketch na Deep, tá ligado? Uhum. E ele é, tipo, o escateiro barranqueiro Brasil 666, sacou?
Sketgully 24, né, cara?
Tipo isso, sacou? E aí ele tem que gravar esses vídeos e tal, e aí de vez em quando dá um pau, ele esquece de lavar uma roupa, de queimar uma roupa, tá ligado? E, tipo, a família dele fala assim, nossa, pai, que isso, hein, o senhor meio que se breou todo de novo, né? Aí ele, porque eu tava num carro e tinha um barranco.
E a vontade era grande. Ai, que história, meu Deus do céu. Um abraço pra galera de Taubaté, bela cidade.
Um abraço pra galera de Taubaté.
Galera do Barranco.
Um abraço
também
pro seu pai, cara, que, tipo, com certeza, na verdade, passou por um momento horrível e a gente tá aqui zoando dele na internet.
Sim, mostra pra ele esse áudio.
Mas, assim, a verdade é que deve ter sido muito horrível e muito engraçado ao mesmo tempo, cara. Porque eu se eu te descesse um barranco me breando inteiro...
Breando é uma palavra muito boa.
Por pior que fosse, cara, eu não consigo imaginar que seu pai não levantou já sorrindo e morrendo de rir ao mesmo tempo que puto e indignado.
Sim.
Porque, tipo, cara, tudo bem, sabe? Aconteceu uma merda gigantesca, mas, tipo, você foi pular uma mureta e rolou um barco cagando, cara. Isso é engraçado, tá ligado?
Se não foi na hora, no mínimo, se não foi na hora... Depois de um tempo, quando ele somatizou isso e tomou banhos o bastante, ele conseguiu parar e olhar pro nada e sorrir sozinho e falar, cara, esse dia foi muito louco.
Sim, cara, é tipo isso, cara. Não, não tem como você não rir de um movi desse, tá ligado?
Não, certeza. Ele viu o ônibus parado ali, viu que tem banheiro e pensou...
Eu vou fazer o seguinte, cara. O seu pai decidiu volitivamente se humilhar na internet graças à sua atitude. Então, como eu também sou pai, eu vou me humilhar na internet, porque o Eric não é velho bastante pra contar meus casos. É. Teve um dia, cara, eu devia ter uns 15, 16 anos, e eu esqueci a chave da minha casa no colégio. Porque, tipo, era aquelas carteiras que tinha aquela parte embaixo do seu estojo, tá ligado?
Ah, sim.
E aí, tipo, eu esqueci de que eu pus a minha chave lá embaixo, peguei só, tipo, o estojo e tal, e fui embora pra casa. Na hora que eu cheguei na porta de casa, eu notei que eu não estava com a minha chave, eu lembrei, puta que pariu, eu deixei a chave no colégio. Ah, o pessoal vai pegar essa chave, vai guardar, amanhã eu busco. Vou esperar minha mãe. Minha mãe começou a demorar pra caralho, porque ela tinha uma puta reunião gigante de trabalho, e nessa época era uma época que as pessoas não tinham celular, tá? Então, assim... Era pra eu ter chegado, tipo, 1 hora da tarde, aí deu 4 horas da tarde, ela ainda não tinha chegado, e meus vizinhos também trabalhavam até as 6 horas da tarde. E aí eu tava desesperado pra mijar. E aí eu fui apertar o botão do elevador pra eu descer, pra eu mijar na garagem do prédio, que ia ser menos vergonhoso. Só que aí o elevador estragou. Nossa. E nessa época, a porta de incêndio ficava fechada e a gente tinha a chave dentro de casa. Então eu tava preso num cubículo que era o hall. O mordente conhece o hall lá da casa da minha mãe muito bem.
Sim.
E louco de vontade de mijar horas. Lá pra 5h20 da tarde, eu simplesmente falei, foda-se, quer saber? Foda-se, vou mijar nesse hall inteiro. E aí eu abaixei minha calça e comecei a mijar pelo hall. hora que eu tô terminando de mijar, no meio do mijar, a minha mãe abre a porta, eu estou mijando no hall do prédio. E ela, ó, a Nayara entrou agora e tá me olhando com a cara horrível. Tem todo um caso que vem antes, tá, amor? Faz sentido. Eu mijei no hall do prédio, mas foi um momento de desespero. Depois de 4 horas e meia, eu tava trancado no hall. Amor, você não ouviu o caso todo. Para de me julgar.
Ela tá lá forrando aí o chão e...
Eu mijei no hall do prédio e minha mãe meio que abriu a porta do elevador e falou assim, meu filho, o que que tá acontecendo? E eu falei, desculpa, a pressão foi demais. E aí é isso. Eu só queria dividir isso com
ele. Rolou um momento facção central, desculpa mãe, né, cara?
Tipo isso, cara.
Cara, que bom que nessa época pra ter vídeo de segurança era em fita, era mó difícil, porque você imagina esse vídeo, que sensacional cara, seria.
Cara, isso ia ser
o moleque doido.
Não, eu imagino o jogo, tipo assim, sabe quando você acorda, tipo, domingo de manhã, e aí você, tipo, bota o chinelo, e uma pessoa de fora, se estivesse escutando você andar domingo de manhã, escutaria o chinelo arrastando, nem andando, arrastando, mal uma vontade. Eu tô imaginando o João andando desse jeito, arrastando o calcanhar, resmungando, tomando o cu dessa porra, eu tava mijar aqui, não sei, e tipo, virado pra parede o tempo todo, assim, mijando. Andando de lado, puto pra caralho, e resmungando sozinho. Cara, isso ia ser o melhor vídeo de circuito interno.
Cara, você podia ter tirado o sarro da sua mãe também. Você fazendo xixi, imagina ela, chega... João, que é isso? E você começa a rosnar pra ela.
Não, Saulo, que é isso, cara. Eu era um menino muito gentil e bom, cara. Aquele foi um momento muito horrível, cara.
É, mas, cara, mas desesperos fisiológicos.
Não, assim, são e com foda, certeza, cara. Se fosse o Saulo, tipo, alguma das vítimas dos seus crimes horríveis de escola, estaria morta aos pés dele enquanto ele mijava no cadáver, sabe? A mãe dele falou assim: meu Deus, Saulo, toda terça.
Saulo, eu preciso que você pare.
Nossa, que bosta, que bosta.
Lê o próximo pra gente aí, Saulo. O Otávio. Sim, Stoffel.
Otávio não, Octávio.
Octávio, vamos, é.
Octávio Stoffel Oliveira, 24 anos, bacharel em filosofia. Pessoal, escolhe bem a carreira aqui, né?
Uhum.
É, pensando no que fazer da vida, vulgo desempregado, Serra, Espírito Santo. Olha aí, Serra, praia do como é que é? Para do ai, é Jacaré, Ipe, algum negócio assim. É o Monte do Mestre Álvaro, na Grande Serra, no Espírito Santo. É quase um patrimônio da Unesco isso daí.
Loucura,
não, não é. É, não, não é. Tem, mas não é. Olá, Decreptos. Tudo bem com vocês? É, parece que existe um ouvinte capixaba, não é mesmo, senhor Bayer, que não gosta do Espírito Santo?
Não, não é verdade.
Mas brincadeiras à parte, lembro-me de que o Bayer disse que ninguém se importava com o Espírito Santo ou algo nesse sentido. Você disse isso?
Eu disse, isso é verdade.
O Bayer disse várias coisas detratórias ao nosso querido estado do Espírito Santo.
Mas
e eu quero deixar mais Santo. Um beijo e um abraço pra esse estado maravilhoso, esse povo maravilhoso.
Eu também, deixar um beijo, mas que a gente não lembra, a gente não lembra. Nós lembra quando eles aparecem.
Ah, amamos vocês de Minas Gerais B.
Cara, mas o Espírito Santo não é meio que tipo o Acre do Sudoeste?
Aí, ó, viu? Falei que aqui pra paulista, Espírito Santo, ele meio que não existe. É Minas, porque... cara. É a praia de Minas.
É isso. Então, vamos em frente,
enfim,
ó.
Enfim, não vamos entrar nesse, né? É.
Puta, comprar inimigo de quinta-feira é foda, velho. Eu não vou fazer isso. Ó, por incrível que pareça, esse posicionamento é reforçado por grande parte dos capixabas. Aqui existe uma síndrome de preferir tudo o que não seja do Espírito Santo. Por isso, não é estranho encontrar nenhum clube do estado competindo, por exemplo, uma Série C do Campeonato Brasileiro, ou ter uma certa dificuldade em encontrar algum músico de renome no cenário nacional. E não me venha falar de Roberto Carlos, por favor. De Cachoeira, de Itapemirim, prefiro o Sérgio Sampaio. Fica a dica.
Cara, eu só quero dizer que... Não, rapidaço, cara. O Espírito Santo forneceu ao Brasil o pessoal da Quase, cara. Daniel Furlan é do Espírito Santo, velho.
Puta que pariu. O Checker, Juliano Henrico.
Ah, sabe, que estado maravilhoso, cara. Se não fosse o Espírito Santo, as crianças de hoje não veriam o irmão do Jorel, cara.
É tipo não, isso. Mas eu quero saber agora, Roberto Carlos do Espírito Santo?
É, de Cachoeira de Itapemirim.
É.
Cara, a Gisele Madoninha Capixaba, ela é nossa, capixaba, cara. Também.
Ela é capixaba. Sabe o que é capixaba, Mordente? A muqueca.
A muqueca.
Cara, mas olha,
o feijão do titio é capixaba.
Uhum.
E a muqueca capixaba é, inclusive, muito melhor do que a muqueca baiana. E concordo com o João, inclusive.
sobre a grande importância do Espírito Santo no humor do cenário nacional, quiçá do mundial, de ter exportado um dos maiores humoristas dos últimos tempos. Que de fato é verdade.
Raimundo Nonato.
Eu ia falar isso, Raimundo Nonato.
Não, de quem você tá falando, cara?
O Furlan, cara.
Ah, o sim? Furlan, cara. O Furlan é um...
Furlandinho Gaúcho.
Furlan é um gênio, cara. O Daniel é uma pessoa maravilhosa, cara. Cara,
os quase todos, cara. Eu ainda tenho a minha pilha.
Continua o e-mail, por favor.
Ah, não, sim, cara. O Juliano, o Raul.
Não, também. Eu vou ler pra porra, mano. Vamos exaltar a quase e é isso aí.
Calma aí. A Laja Records é do Espírito Santo.
A Laja Records é do Espírito Santo. Fica um abraço pro Mozini aí também.
Fica um abraço pro menino Mozini. Fica um abraço pra banda merda.
Banda merda.
Cara, os caras do Espírito Santo, eles gostam de serem chamados de capixaba?
Eu acho
é muito horrível, cara.
Eu acho a palavra legal, cara.
Não, capixaba. Não, sei lá, me lembra.
Sei lá, cara, tipo, eu chamo quem é do Rio Grande do Norte de potiguara, eu chamo quem é do Espírito Santo de capixaba, eu chamo quem é do Rio Grande do Sul de gaúcho, cara. Eu acho que é isso aí, velho.
Sei lá, eu acho muito...
Capixaba me parece o nome de peixe e eu amo peixe, então assim, pra mim é show.
Capixaba me lembra cachumba, não sei porquê.
Vou seguir aqui, ó. Essa síndrome é refletida na maioria das empresas do Espírito Santo. Por exemplo, existe uma empresa multimilionária que enche Vitória de pó de minério, que tirou o doce do nome e, não satisfeita, tirou o rio do mapa e que não possui o menor interesse em patrocinar os clubes capixabas ou qualquer evento cultural no Espírito Santo. É, aqui as coisas são bem complicadas de acontecer. É
fica um abraço para nossa operadora da Samarco, né?
Aliás, será que a Samarco usa a NET?
Provavelmente. Inclusive, eu tenho certeza que o sistema da barragem de Fundão foi todo feito por quem desenvolveu o protocolo de TCP/IP na NET.
Os avisos lá que ia estourar o negócio ia tudo chegar pela NET, aí não chegaram nunca.
Inclusive esse lance do pó de minério é realíssimo. Teve uma época em 2007... Um pouco antes de eu entrar num trampo, num concurso que eu passei, eu cheguei a procurar um trampo em Vitória.
Eu lembro disso.
Pois é, aí fui lá, fui fazer entrevista e tudo mais, e aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui, já acabei de fazer entrevista e tal, deixa eu olhar apartamento para ter uma noção de preço, né, do que eu consigo, por quanto eu consigo. E eu fui no, eu não sei se eu vou lembrar, Jardim Camburi, se eu não me engano o nome do bairro. Apartamento lindo, lindo de morrer, num preço totalmente razoável. O pessoal fala, ah, mas o bairro é meio longe, mas porra, Vitória é um pouquinho menor que BH, então assim, o longe deles não era um longe pra mim. E o apartamento lindo de morrer, mas tava lá parado, tava pra alugar, e aí quando eu abri, fui na varanda, cara, a varanda tinha uma camada brutal de fuligem, de minério de ferro, e já tinham comentado comigo antes, mas eu achei que era exagero, e nem é, cara, é super.
É, mas isso não é muito, muito absurdo não, cara, eu morei durante uns anos em São José dos Campos, do lado de uma refinaria da Petrobras.
Uhum.
E o que tinha de fuligem também, de pó preto que juntava
na... Nossa, é foda, cara.
São empresas maravilhosas do Brasil.
Eu inclusive cometi esse enorme vacilo ontem ou anteontem, se eu não me engano. Eu peguei o filtro do meu aspirador de pó, eu usei ele direto por muito tempo, aí fui lavar ele e tudo mais, que é aquele de lavar, não é de trocar. E, cara, tinha muita poeira, muita. Beleza, eu tirei, tipo, os novelos de poeira, etc. E ficou aquela poeira de raiz, poeira moleque, etc. E aí eu fui bater na área de serviço, que é virada para a parte aberta, e eu fui batendo, e aí, hoje, cara, o pior do que foi hoje, que eu lavei meu carro tem pouco tempo, aí eu cheguei na garagem, aí eu olhei, esse meu carro tava coberto por uma camada de pó, tipo, cinza e branco horrível. E aí eu olhei assim, aí o espaço que é aberto da garagem, assim, eu olhei e falei, cara, não acredito que chegou aqui. Com certeza avacalhou a vida dos vizinhos também.
Aquelas pessoas que moram ali embaixo devem ter adorado ali.
Né? Não, o pessoal de baixo, cara, não curtiu nenhum. Foi na hora, inclusive. Ô, o que tá rolando aqui em cima e
tal? Tá nevando.
Pois é. E aí, hoje no meu carro é que eu vi que tinha uma caída. E o carro tava lavado, ele não tava ali. Tava imundo, eu levei pra lavar. O cara lavou bonitinho, tá todo aspirado, todo sei o que. Eu chego lá, ele tá como se ele tivesse parado há 6 anos na garagem, cara. Puta que pariu.
Karma instantânea.
Nossa, aí eu peguei um...
peguei uma flanela e passei por cima só pra minimizar os efeitos. E a gente meio que desviou bastante do assunto.
Sim, eu tô vendo, tá difícil terminar esse e-mail.
Ó, então vou retomar o e-mail do nosso amigo Octavio Stoffel. E ele conclui: é, aqui as coisas são bem complicadas de acontecer. É sempre o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não tem público porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não tem público. Enfim, não cabe aqui fazer uma análise sociológica, mas cabe um convite ao Bayer para conhecer o Espírito Santo.
Amém.
É, onde você pode, em 40 minutos, sair de um calor infernal na praia e ir para um clima montanhoso de 20 ou 15 graus ou menos. Aproveitando o ensejo, convido Mordente e João, que curtem assistir partidas como Inter de Lages e Misto, para ver um jogo do meu Rio Branco.
Nossa, eu animo demais.
E se quiser ver um derby capixaba, indico Rio Branco e Desportiva, onde você pode pagar R$20 inteira, o estacionamento sai por 5 conto, bebe umas brejas sem ser roubado e pode encher o rabo com salgadinhos ou churrasquinhos duvidosos. Desculpe o longo e-mail, mas sou de humanas. Abraços a todos.
Muito obrigado,
Otávio. Desculpa a leitura longa, porque a gente também é.
Um abraço pro menino Otávio, um abraço pro Espírito Santo.
Um abraço melhor também país pro Espírito Sudeste. Santo. Cara, nossa, um beijo pras espíritos santenses.
Eu tô com muita saudade de Vitória, cara.
Eu também, cara.
Muito afim de ir lá, Vila Velha. Só, tipo, dar um rolê e ficar de boa mesmo, sabe?
Cara, hein, Vila Velha. Bater aquele caranguejão do tio perto da rodoviária.
Porra, aí você falou, hein? Nossa, cara, vamos fazer esse rolê de trem e filmar e botar tudo no Snap, cara?
Porra, velho. Ou top, cara. Snap. Deixa vamos. Só aumentar um pouquinho, cara. Deixa eu crescer um pouquinho, nós vamos, cara.
Botar no Snap. Ai, ai.
Não, eu não tenho moral de fazer esse rolê de trem, não, desculpa.
É, não, a gente pode fazer esse rolê de avião que a gente gasta, tipo, 9 horas a menos. Então, tipo,
9 horas você gente... tá sendo bonzinho, são 13, cara, 9 de assim, ônibus.
A gente passa 9 horas que a gente vai gastar a menos no caranguejão do titio, tá ligado?
Exatamente, e se possível também peruá, cara. Eu sei que vai ser caro porque a galera destruiu os peruás, então não tem peruá grande mais e tal. Então, assim, tá muito caro pro peruá pequeno, mas eu preciso pra lá comer um peruá, cara.
E-mail.
Cara, eu gosto muito de Vitória e Vila Velha, desculpa, o João também, e é mais importante que os e-mails. Foi mal.
Eu queria só fazer um último comentário sobre esse e-mail. Na verdade, é sobre o meu plano de dominação, que eu acho que eu nunca comentei publicamente, mas eu tenho um plano de dominação pra quando eu virar presidente. E eu tenho algumas medidas que eu gostaria de colocar em prática. E uma delas alteraria o Espírito Santo drasticamente. Eu super odeio nomes de cidades ou de locais que têm apelo religioso, saca? Tipo São Paulo, São Pedro, Nossa Senhora da puta que eu pariu, Espírito Santo. E eu queria muito ser presidente para começar a mudar nome dos locais, porque eu acho que todo local tinha que ter um nome relacionado ou ao seu produto de exportação mais conhecido, ou alguma coisa que faça referência no mundo, sabe? Imagina se, por exemplo, se o Espírito Santo chamasse caranguejão, saca?
Caranguejópolis, sim, imagina. Eu acho que o Espírito Santo podia ter outro nome, sei lá, Praias Gerais. Perdão, tá ali do lado.
Cara, eu gostei de caranguejão, eu acho que São Paulo ia ficar linda chamando designers.
Beginners.
Exato. Não, cara, eu ainda vou colocar isso em prática, assim, porque seria muito legal.
E Salvador?
Eu prefiro não me manifestar sobre mais cidades enquanto eu não me tornar presidente, porque daí eu vou ter imunidade parlamentar e etc.
Que bosta. Um abraço pro Edgar Santos, a gente não vai ler seu e-mail, porque o tempo estourou. Fiquei até rouco. Pronto, chega.
E se a gente ler o e-mail dele rápido?
Você consegue? Tipo, lê rápido.
Vamos tentar. Eu sou de Gastante Publicidade de Salvador, Bahia. Eu tenho um caso interessante de Trump. Se possível, o Mordente seria um leitor ideal. E, Mordente, você vai ter que ler rápido.
Peraí, então deixa eu.
Então vai, Mordente. Ele pediu um Mordente. A galera tá folgada, tá pedindo um leitor, tá pedindo
tudo. Vamos lá. Sou Edgar Santos, publicitário de Salvador, Bahia, e tenho um caso interessante de trampo que, se possível, o Mordente seria o eleitor ideal.
Não, mas com sotaque.
Eu não sei fazer, eu não vou fazer sotaque baiano nem fudendo, porque é péssimo, cara. A última vez que eu fiz um sotaque baiano, a galera falou, velho, você tá fazendo sotaque italiano, para
com isso. Mas é isso, aí que é o sotaque correto.
Ai, ai. Vou fazer um baiano acelerado, cara, olha isso. Grande core.
Então vai.
Certa vez trabalhei em uma agência cujo nome obviamente não revelarei. Atendemos em uma distribuidora de filmes que gentilmente cedeu uma sessão exclusiva para a empresa. Eu tenho certeza que esse não é o baiano, porque eu tô falando T, o T tipo tio, e mandei um exclusivo. Eu acho que não é, mas enfim.
Tá muito bom, velho. Não para, por favor.
Eis que as sócias pensaram, que tal lançarmos a agência com a sessão exclusiva? Ia ser mó doido, né? O problema é que o filme era O Baixio das Bestas, de Cláudio Assis. Quem conhece o trabalho do diretor sabe que seus trabalhos não são muito propícios para um lançamento. Como sabia disso, adverti. Galera, vocês têm certeza que vocês vão usar um filme chamado Baixio das Bestas pro lançamento?
Oxi!
E as sócias? Claro, vai ser show e top será shop. Chegou o dedo na inauguração, um monte de clientes, famílias reunidas, crianças, jovens, adultos, todo mundo. A agência contratou uma atriz pra falar umas coisas antes da exibição. Ela se empolgou sem saber a sinopse do filme e começou a falar algo do tipo: que a vida da agência seja tão corajosa quanto a da protagonista. Só que a protagonista em questão é uma criança cujo tio a explora sexualmente e termina em um puteiro de beira de estrada em Pernambuco exercendo a função. Porém, o momento mais brilhante viria durante a sessão. Foi quando Matheus Nastergalli entra em um puteiro, há muitos no filme, e fala: hoje eu quero comer cu, pega a manteiga. Em uma cadeira atrás de mim, ouço um garotinho perguntar ao pai: pai, pra que ele quer a manteiga? Nesse momento eu escorri pela cadeira. No mais, crianças viram a Dira Paz ser currada por uma barra de ferro. Posso dizer que foi uma ótima sessão de cinema. Abraços.
Isso que é sensacional, como eu queria.
Eu quero inclusive, isso pedir...
Foi sensacional, e eu quero parabenizar ao Mordente, que captou exatamente uma pessoa que nasceu ao mesmo tempo na Bahia, no Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais, e no que eu suponho seja a Espanha. Eu quero te parabenizar, Mordente, por esse momento.
É um soteropô castelhano. Muito bom.